A entrevista no Chamada Geral é sempre para Galeto Caxias, direto no Cassino. Há 40 anos prestigiando você em Rio Grande e no Cassino. E Plaza Grill, almoço de domingo todos os dias em Rio Grande. Lubrisul, lubrificantes e filtros, sua troca de óleo é aqui. Daqui a pouco, a 13h, teremos o Sala de Redação, dos programas mais tradicionais do rádio brasileiro, sendo realizado direto de Pelotas. Um dos participantes do Sala de Redação está aqui nos nossos estúdios da Gaúcha Zona Sul. Trata-se do comentarista, excelente comentarista, Maurício Saraiva. Muito bom dia, Maurício.
Bom dia, Fred. Estou aqui na rede social, no Instagram, colocando... Bonito isso.
Instagram.
Colocando a foto da gente aqui no estúdio lindo, maravilhoso, desta cidade que eu sou encantado. Mas eu sou apaixonado por Pelotas num nível de nascido aqui. Acho a arquitetura da cidade extraordinária, nos casarões, nas casinhas baixas, lá do século retrasado, de muito tempo atrás, linda, aquelas ruas lá. Rapaz, eu sou apaixonado por aqui, falo bem de Pelotas direto. Eu, por mim, ficava para ver o jogo do Pelotas aqui com o Aimoré. Só que eu não consigo, porque amanhã eu já trabalho. Mas, enfim, uma delícia estar aqui com você, Fred. Deixa eu postar.
Comentávamos, postou. Inclusive, o Maurício dizia que até não descarta uma vinda para Pelotas futuramente, com uma aposentadoria,
um dia,
alguma coisa assim.
Se sobrasse dinheiro, disse assim, tô com dinheiro sobrando, vou fazer o quê? Eu comprava uma casinha mesmo,
centro histórico.
Não era a parte nova da cidade, que também é bonita. Eu comprava uma casinha lá no centro histórico, lá do outro lado, passando a Bento Gonçalves para outra parte, porque eu acho aquele lugar extraordinário. Mas aí tem que sobrar dinheiro, não é o caso.
Legal, a gente como pelotense, acredito que os nossos ouvintes também estão satisfeitos de ouvir isso, de uma referência como
e
Maurício Saraiva.
O Sandra que tem aqui, Fred, o Fábio Saraiva, o Felipe Saraiva, o Renascença no mercado, meu Deus, eu estou em casa.
É a terra da cultura, né?
É.
Cultura.
Pelotas tem cultura própria, eu acho isso admirável. As cidades do interior, que são bonitas, que têm a sua história, todas têm, mas Pelotas tem uma cultura de vida cultural, eu quero sentir, não é a cultura histórica, é a sua vida cultural, noite, bares, sambas, lugares, aqui tem e eu fico encantado.
Que legal. E o Maurício está aqui, ontem trabalhou no jogo, tivemos Brasil e Grêmio, um empate 0-0, um empate que saiu muito bem para o Brasil, né? Um ponto somado, o Brasil tinha 3 pontos, agora somou mais um, ficou com 4, está em penúltimo colocado, na primeira posição ali da zona de rebaixamento. O campeonato ainda tem muitas rodadas, mas o Brasil ainda tem muita pedreira, né, Maurício?
O Brasil tem um... Bom, infelizmente, é com zero de alegria que eu digo isso, infelizmente o Brasil só tem um campeonato em 2019 no primeiro semestre. Escapar do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Isso é um fiasco, porque o Brasil de Pelotas manteve-se na Série B do Brasileirão, com Rogério Zimmermann fazendo um milagre, acaba de concluir mais uma parte do seu estádio, mas não pode estar rebaixando, jogando para não cair. E é o que vai acontecer. Se ele classificar, é cereja do bolo, porque o grande barato do Brasil esse ano, a grande missão é, por exemplo, jogar com o São José fora de casa. Todo mundo está perdendo lá para São José, por causa do piso, pela qualidade de São José. Então, esquece.
Calor também, né?
Tudo que você pensar. Agora, o Brasil tem que ganhar o Brapel, ganhar do São Luís em Pelotas e depois ele tem que pontuar contra o Veranópolis fora de casa. Fazendo isso, ele escapa. Matematicamente, ele escapa. Para classificar, ele teria que fazer mais do que isso. Conseguir ponto contra o São José, ganhar do Veranópolis fora de casa. Mas eu já nem estou contando. Eu estou contando é o Brasil ficar na Série A, como o Pelotas vai ficar. O Pelotas claramente vai ficar. E aí no ano que vem eu já garanto pelo menos 2 vindas a Pelotas também. Afora as minhas férias, que eu já venho para me divertir.
Claro. E o Brasil que tem aí o Gustavo Papa como uma das surpresas, né? Treinador interino, conseguiu 2 bons resultados, principalmente contra o Tubarão, porque garantiu um bom dinheiro para o Brasil durante todo o ano.
E né? A próxima fase do Brasil de Pelotas, se não me engano, é contra o Avaí, né?
Contra o Avaí.
Contra o Avaí dá para classificar, não tem nenhum absurdo de classificar contra o Avaí. O jogo também é uma partida só. Já o empate não é de ninguém, né? Vai a pênalti, mas já vai ser um Brasil muito mais seguro. E acredito, Fred, que a grande medida do Brasil, depois de errar na escolha do treinador, não é xenofobia, detesto. Mas se você trouxer para um campeonato muito curto, um treinador que não sabe nada de gauchão, que foi o que o Brasil fez, o seu risco é muito alto. E o Brasil correu esse risco. Trouxe um treinador que não sabia nada de gauchão, por sua vez trouxe jogadores que não sabiam nada de gauchão, e aí foram aprendendo o decorrer do campeonato. E aí, problema, problema, agora está na situação que está. Não vai querer botar um treinador para os últimos jogos. O Gustavo Papa tem cultura de Brasil de Pelotas, foi dirigido pelo Klemer, foi dirigido pelo Rogério Zimmermann, ele sabe como é que o Brasil funciona. Então a missão agora da direção é manter o Gustavo Papa para esse final de campeonato gaúcho.
O Brasil estava tentando até uma negociação com o Cláudio Tencati, né, que foi treinador do Londrina, mas parece que essas negociações foram interrompidas exatamente pelos bons resultados do Gustavo Papa.
Não, eu vou dizer para você que errar de novo. E errar de novo, porque não é isso que o Brasil precisa no momento. Quando o Brasil precisar se universalizar, ele pode trazer o Vanderlei Luxemburgo. Lindo, maravilhoso. Mas para esse momento em que você tem que pegar alguém que dê resultado imediato, porque a situação é emergente, é emergencial, você tem que ter um cara que conheça o que está fazendo e como é que funciona o Campeonato Gaúcho. Como é que é a cultura de jogar bola aqui. Não pode importar um sujeito que vai ter, aprender aqui é o Areal, aqui é o Pelotas, aqui é... Não pode ser assim. Não dá.
E o Pelotas, por outro lado, acabou acertando na escolha do técnico. Muitas pessoas até no começo do campeonato duvidavam de que o técnico Gavilã permaneceria durante o campeonato, mas foi uma boa escolha, né? Foi um bom acerto, vários jogadores paraguaios também chegando.
Não, aí você pode pensar, tá, você não vai dizer que o Gavilã também não conhecia nada de gauchão? Não, não posso dizer porque ele conhecia. Ele jogou
nos dois, né?
Ele jogou gauchão, ele tem essa ideia de como funciona lá dos tempos em que esteve no Inter em 2003, Grêmio 2007. É um jogador que tem essa capacidade de saber como é que são as coisas. E mais, começa um trabalho, como começou com o Pelotas, num nível de motivação do Pelotas de ter voltado ao seu lugar. É completamente diferente a situação em relação ao Brasil de Pelotas. Eu não sei ainda se o Pelotas vai classificar. Mas o Pelotas, voltando da Série B para A, a primeira coisa é manter-se na A. E os números do Pelotas apontam que isso vai acontecer antes até da penúltima rodada.
E vários jogadores estrangeiros, né? Inclusive, isso foi um fator que até a torcida duvidava. Pela adaptação, pelo período de adaptação, também pela diferença do futebol paraguaio para o futebol brasileiro, mais especialmente gaúcho, né?
Isso sim foi risco, Fred. O Gavilã não foi risco. Mas importar tanto jogador sem saber de como é que funciona... Ah, mas futebol é igual em todo lugar. Não, não é. Há características de campeonato. O Campeonato Gaúcho se joga de um jeito. No interior, entre times do interior, especialmente deste jeito. Mais truncado, mais intenso, mais marcado, mais faltoso. Você tem que saber que funciona assim, para se adaptar. O próprio São José, que está fazendo uma belíssima campanha... São José joga muito em cima daquele campo artificial que melhorou, mas continua longe do que é ideal de grama natural, mas ele consegue jogar bom futebol fora também. O Jaques já está lá no São José há bastante tempo. Então, o planejamento é fundamental para você saber o que quer, onde quer chegar e o que você quer evitar. Se você fizer rifa, a rifa pode dar errado, você pode perder.
Com certeza. Para a gente falar também, agradar os nossos ouvintes de Rio Grande, São Paulo de Rio Grande estreou ontem na divisão de acesso, ficou no 0-0 e tem o técnico Badico, ele que foi jogador do São Paulo, inclusive, é um ídolo da torcida, é o comandante e parece que está organizando a casa. O São Paulo tinha muitas dificuldades financeiras e agora, com a nova diretoria, um conselho formado ali, está conseguindo reestruturar o São Paulo.
Eu vou torcer, como eu sou zona sulista, eu adoro a arquitetura geral do lado de cá. Quando eu falo de Pelotas, eu poderia falar de Pelotas, Rio Grande e Bagé. Todos têm essa característica do casario, da arquitetura antiga, das ruas largas, cidades históricas, né? Eu tenho saudade de ver o Bagé na primeira divisão, mas o Rio Grande precisa voltar já no ano que vem. O São Paulo de Rio Grande precisa voltar no ano que vem. Tomara que esteja fazendo esse trabalho planejado, você falou de um conselho de gestão, começando com um resultado que não é ruim. O São Paulo é candidato, o esportivo é candidato. Há alguns times históricos de Série A que estão na Série B já faz um tempo, São Paulo recém caiu, o esportivo está a tempo demais, mas o muito legal é ver a mobilização que o público de Zona Sul, Pelotas barra Rio Grande, os caras vão a jogo. Isso é que é fantástico, você vai num estádio, sempre tem público. Rio Grande é isso, o Aldo da Puso é assim. São Paulo merece um estádio melhor do que o Aldo da Puso, né? É um estádio já muito acanhado para as pretensões. Mas aí é outro passo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Exatamente para agradar esse torcedor do interior, que é tão fiel, que existe o Gaúcho Sports Bar pelo Rio Grande. Por isso, Maurício Saraiva está aqui. Qual a expectativa de fazer o chamada geral? Desculpa, chamada geral, estamos fazendo
agora. A expectativa já está sendo cumprida.
Já está sendo cumprida. Eu falo do sala de redação, que vai ser feito na frente de todos os ouvintes que certamente irão comparecer ao Fair Play Resto Pub Bar ali ao lado do Clube Gonzaga na Avenida Dom Joaquim.
Eu vou conhecer o bar agora, né? Nesse eu não fui ainda. e tenho muita, muita perspectiva de que, primeiro, esteja com bastante gente. O Pedro Ernesto vai estar aí. Eu adoro discordar do Pedro, vou passar o programa inteiro discordando dele, porque aí eu sei que eu estou certo. Quando eu concordar com o Pedro, eu já não sei. Né, Pedrinho? Grande beijo para você. O Pedro está nos acompanhando, está deslocando nesse momento do hotel para o bar. E a ideia de que o programa funcione sempre com a participação das pessoas, ou só na audição, na audiência, mas eventualmente também, já que a gente tem a sessão interativa, né, eles vão estar ali perto de nós. Daqui a pouco o Pedro abre o microfone e vai falar com alguém. É isso que eu quero ver. E eu quero voltar para o outro sala, que é no final de março. Se não me engano, é no final de março. Eu quero estar nessa barca também. Ainda tem jogo do Grêmio com o Brasil aqui, tem o Brapel, que a RBS TV vai fazer ao vivo, então eu tô bem de Pelotas mais umas 4 vezes.
Pois é, isso é uma coisa que os nossos ouvintes se perguntam muito. Brapel será ao vivo, né? Pela RBS TV, confirmado.
Porque funciona assim, ó. O jogo da fase classificatória, claro que o maior interesse para a capital e para todo o Rio Grande, a gente não vai fazer o maluco aqui. O maior interesse era mostrar o Grenal ao vivo. Só que na fase classificatória, o Grenal sempre é em horário alternativo para o Premier, para o canal Premier, fazer a sua venda, né? Porque o Grenal interessa, os caras ou compram o pacote inteiro, tem gente que compra só o jogo, junta 10 numa sala, vão fazer um churrasco, cada um dá 10 conto, pronto, comprou o Grenal para ver. Então, o Grenal vai ser em horário alternativo e tem o horário do futebol do canal aberto. E esse horário nós fizemos questão de preencher com o Brapel, que é o clássico mais interessante dessa temporada, porque tem a volta do Pelotas. O Caju é maravilhoso, a gente já fez Caju, mas ter um Brapel de volta depois de tanto tempo, esse é o jogo que a gente bancou.
E vamos torcer que seja um clássico em paz, né? Diferente do que a gente viu ontem lá pela Taça Guanabara, nem foi confronto entre torcidas, mas um confronto entre a torcida do Vasco e a polícia, a torcida do Fluminense e a polícia, que seja um clássico em paz, né?
O Rio de Janeiro hoje, e já de algum tempo, é a capital nacional da insensatez, né? O Rio acaba sendo uma microfotografia do país, do que virou o país e está tentando agora, de alguma forma, porque elegeu um presidente, elegeu legitimamente o seu presidente, o cara vai trabalhar e deixou o homem trabalhar. Mas o Rio de Janeiro ontem conseguiu uma coisa que é bizarra. Os clubes trabalharam para não ter torcida no estádio. Eu não sei o que falta acontecer no Rio. Honestamente, talvez roubarem o Cristo. É o que está faltando. Alguém realmente deve estar pensando isso lá. Vamos roubar o Cristo. É demais, é demais. E eu sou apaixonado por lá. Fred, eu passo férias no Rio há mais de 20 anos. Eu gosto da Avenida Brasil engarrafada, de tanto que eu gosto daquele lugar. Mas eu não posso lidar com tanta estupidez, com tanta insensatez, dá vontade de não voltar nunca mais lá. Claro que a gente não vai fazer isso, mas você fica pensando qual é a próxima que o Rio vai aprontar para você. Qual é a próxima? Enfim, oremos.
Enfim, oremos. Rio de Janeiro lembra carnaval, lembrando que teremos o Show dos Esportes realizado aqui no dia 26 com a apresentação do Lucianinho, e nós vamos levar a corte do carnaval lá pro Fair Play Resto Pub Bar. Vamos levar a corte do Carnaval de Pelotas. Carnaval de Pelotas, dia 26 de fevereiro, próxima segunda-feira.
Vou ter que dar um jeito nisso.
O Lucianinho estará aqui em Pelotas, quem sabe Maurício Saraiva, e levaremos a corte do Carnaval. Vamos falar do Carnaval de Pelotas, que está voltando à ativa, voltando a ter concurso.
Escola de samba esse ano desfilando?
Terão.
Na Bento Gonçalves?
Depois de seis anos, a volta do Carnaval dos desfiles de concurso.
Valendo competição,
valendo
campeão,
competição, escola de samba mirim, bloco burlesco, banda carnavalesca, isso tudo na região portuária da cidade.
Não é na Bento?
Não é na Bento, tá. Vai ser na região portuária, uma estrutura passarela do samba, carnaval voltando, vai ser a mesma produtora que organiza o Carnaval de Uruguaiana,
Bar Entretenimento. É sucesso garantido, porque Uruguaiana, se você quer um caso de sucesso de carnaval fora o Rio de Janeiro, que é ao natural, né? Uruguaiana é um sucesso. Uruguaiana bota 35 mil pessoas na avenida, traz gente do Rio.
E também vai ser fora de época.
E é fora de época, historicamente. É. Aqui, quando é que vai ser?
Vai ser fora de época. É um final de semana depois do carnaval oficial, que é no dia 1, 2, 3, 4, 5, né?
Sim.
Começa
sim.
Na sexta-feira, 1º de março, e vai se estender.
Se tiver Pelotas ou Brasil de Pelotas fazendo jogo aqui no final de semana, já estou na barca.
Com certeza. Maurício Saraiva, Pedro Ernesto Denardin, ambos estarão no Fair Play Resto Pub Bar a partir da 1 hora da tarde, isso no mesmo. Sala de redação, sendo realizado direto do Gaúcha Sports Bar pelo Rio Grande, uma baita iniciativa da Rádio Gaúcha, levando ao torcedor do interior as estrelas da capital.
E até daqui a pouquinho, que eu estou no Jornal do Almoço aqui com o Matheus Trindade.
Daqui a pouquinho. Você vai poder conferir Maurício Saraiva ao vivo na tela. E obrigatoriamente
achar bonito, né?
Na tela,
a parte mais difícil.
Tá certo. Muito obrigado, Maurício Saraiva, pela participação aqui no Chamado Geral. Muito obrigado.